secretária estadual de Educação, secretária Raquel Teixeira. Bom dia.
Muito bom dia, Andressa, Rosane, Giane. Muito obrigada pela oportunidade desse debate tão importante e tão pertinente, não é?
Antes mesmo da senhora responder a cada um desses pontos que foram trazidos aqui, o principal deles, e aí a gente volta à origem, antes ainda da frequência, por que se reprova tanto no Rio Grande do Sul? O que a rede está falhando para que o índice seja o maior do Brasil?
Esse é um ponto muito importante que você traz, e tudo que a gente tem feito é no sentido de enfrentar. Eu acho que há um pouco a cultura de que o professor bom é aquele que é exigente, que não aprova de qualquer jeito. Na verdade, eu já ouvi comentário do tipo: aquele professor é excelente, com ele ninguém passa. Eu fico pensando, se tratasse de um médico e a gente dissesse: aquele médico é excelente, com ele ninguém cura. A gente tem que entender que o professor estuda 4 anos na faculdade para ensinar o aluno. O médico estuda para curar o paciente, o engenheiro estuda para fazer uma casa que não vai cair. Então, às vezes o conceito de rigor não é exatamente o adequado. E o grande problema no Rio Grande do Sul também é que, além dessa evasão alta e consequência dela, nós hoje temos o menor número do universo de estudantes em idade de ensino médio, de fato, frequentando o ensino médio. Do universo de mais de 400 mil jovens, não estou com o número aqui agora, 75% estão no ensino médio, seja na rede estadual, privada, federal ou municipal. É um índice muito abaixo do Brasil. E nós não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado que está virando a chave da janela demográfica. Então, esses jovens são a força produtiva, a força contribuinte. Enfim, é o que há de mais nobre no Rio Grande do Sul hoje, são esses estudantes, esses jovens, essas crianças, que serão o futuro, que conduzirão o futuro do estado. Então, o que nós estamos abrindo é uma oportunidade, aproveitando ainda a saída e as consequências da pandemia, porque apesar da LDB exigir 75, eu sou completamente favorável à frequência. O que aconteceu em 2020 e 2021? O Conselho Nacional de Educação regulamentou a não exigência de frequência. Em 2022, o Conselho Nacional de Educação disse: cabe aos sistemas de ensino definir como será a exigência de frequência nesse processo de recomposição das aprendizagens. A gente ainda está vivendo o impacto terrível da aprendizagem, da pandemia, na parte socioemocional dos alunos. 13% dos nossos alunos aí no Rio Grande do Sul declaram que perderam a confiança neles, 19% declaram dificuldade de concentração, 33% se sentem pressionados, 69% declaram ansiedade ou depressão. Então, nós temos que, ao invés de estimular esse aluno que já está, né, com suas competências socioemocionais abalada, a gente tem que estimulá-los a permanecer. Nós não estamos aprovando automaticamente. Recuperação não é aprovação automática. Eu sou contra a aprovação automática, porque ela é, inclusive, injusta com o aluno que acha que tem uma capacidade que, de fato, não tem. O que nós estamos propondo é um processo de estudos emergenciais. Em dezembro, os professores foram orientados a passar um estudo, um plano de estudo para os alunos, para que eles estudassem sozinhos em janeiro, em live com as famílias, com os alunos. Eu ainda orientei os alunos: se tem uma tia que é professora, um irmão que sabe mais, aproveita o mês de janeiro, que os professores estão de férias, mas vocês têm oportunidade de recuperar o que não aprenderam. Peguem as provas feitas ao longo do ano, vejam o que erraram, estudem aquilo que vocês não saibam. E agora, entre 8 e 17 de fevereiro, esses alunos que estudaram sozinhos em janeiro terão uma oportunidade de aulas presenciais. E nessas aulas presenciais, o que os professores vão fazer não é repetir o que foi dado ao longo do ano. Eles vão pegar a habilidade essencial que o aluno não... O aluno está no sexto ano. Qual é a habilidade essencial que ele precisa saber em matemática para ser capaz de seguir o que vai acontecer no sétimo ano? E é isso que ele vai focar. E é claro que essa recuperação, ela tem que se estender ao longo do ano. Ela não é só entre os anos. A gente tem que criar, ainda nesse processo de recomposição de pandemia, mecanismos de apoio. A escola pública tem que saber criar essas oportunidades. Nas escolas mais ricas, né, privadas, os pais pagam professores particulares. Os nossos alunos não têm essa oportunidade. E a gente tem que lembrar, gente, que a pobreza não é destino. A gente
Eu
pode
quero insistir
mudar
um pouquinho com a senhora, secretária. A senhora falou, o professor traz as informações, precisa... curar, a senhora fez uma analogia aí com o médico, né? Precisa curar o paciente. Só que ele faz uma prescrição, ele traz os elementos ali para isso. Hoje, os professores, as escolas do Rio Grande do Sul, elas têm todas as ferramentas para dar para os alunos, e os alunos têm essas ferramentas, porque não pode ser só pelo professor, né? Ah, o professor reprovou o aluno.
Não,
é um sistema. O que nesse sistema que não funciona para que a reprovação aconteça? Porque não é somente no relacionamento aluno e professor.
Claro que não, e eu tenho sido muito clara nisso. Eu falo, um aluno que é reprovado não é responsabilidade só do professor, é minha também. Como gestora do sistema, eu me sinto corresponsável, porque enquanto o sistema nós não fomos capazes de entregar a esse aluno as condições para que ele exerça um direito dele, que é o direito de aprender. E é por isso que eu estou participando desse processo, porque o professor, o diretor, o coordenador regional, o coordenador pedagógico, somos todos responsáveis por cada aluno que fracassa. Então, nós temos que melhorar o nosso sistema para que ele tenha essas oportunidades de aprendizagem. No Rio Grande do Sul, como eu disse, não é? É uma cultura, mas por outro lado, eu tenho recebido depoimentos lindos. Uma professora há pouco me ligou para agradecer essa discussão que a gente está fazendo, e ela falou, olha, eu tenho aluno com mais de 75% de frequência reprovado, que eu estou agora me preocupando diretamente com ele. O que que o Estado tem feito para oferecer apoio aos professores? Desde que eu cheguei, nós fizemos grandes avaliações diagnósticas formativas. Essas avaliações são chamadas formativas porque não é uma prova que se faz para avaliação e o resultado fica lá burocraticamente. Cada avaliação feita tem um processo de devolutiva. O professor recebe um relatório minucioso de todas as habilidades e competências que o seu aluno não sabe. Então, quando a gente fala selecionar a habilidade essencial que ele não sabe, as escolas têm essas informações através das avaliações. A formação de professores que a gente tem feito, seja no Aprende Mais, seja no Ensino Médio, Projeto de Vida, especialização para diretores, todos esses processos de formação são para apoiar o professor na definição das habilidades essenciais, porque o currículo, tem tudo que está no currículo, em princípio, é importante, mas há muita discussão no mundo todo. Eu estou, por exemplo, falando de Washington, onde ontem Andrea Schleicher, que é o responsável pelo PISA na OCDE, fez uma palestra. Estamos aqui, secretários e ministros de estados de alguns países da América Latina, quando eu fiz uma pergunta sobre o Brasil, ele disse que a BNCC, apesar de ter sido um avanço sobre, né, uma situação prévia em que não havia coordenação nenhuma entre as aprendizagens que o aluno tem direito de ter, ela é muito extensa, ela é absurdamente extensa, tem muita coisa ali que não é essencial. E deu o exemplo da Finlândia, em que o currículo da Finlândia é colocado num documento de 40 páginas. Então, o que nós estamos fazendo é aprendendo a selecionar o que é essencial para garantir aprendizagem de conhecimentos futuros. É claro que é uma mudança, é claro que tudo isso que nós estamos fazendo não se consolida, nenhuma semente plantada hoje vira árvore amanhã, mas é um debate importante, a sociedade tem participado, as escolas têm participado. Como eu disse, eu tenho recebido depoimentos de professores. E um outro professor me disse, secretária, estou olhando com outros olhos, eu fico pensando, se aquele aluno reprovasse e fosse meu filho, eu ia querer que ele tivesse uma oportunidade a mais. Então, é um debate, é um momento extremamente importante que nós estamos vivendo. O nosso sistema para que a gente consiga fazer com que todos caminhem juntos. O nosso planejamento estratégico da Secretaria da Educação colocou como núcleo, como a missão da Secretaria, garantir a aprendizagem a todos de forma inclusiva e equitativa. Presta atenção nesses termos, garantir a aprendizagem. Nós não falamos, como dizíamos no passado, não é? Oferecer educação de qualidade. Oferecer educação de qualidade é uma coisa. Garantir a aprendizagem a todos é outra coisa. Então, secretária, como eu disse, é uma mudança cultural, inclusive, que está começando a ser debatida. É um debate extremamente rico. E eu já vou parar de falar para deixar você fazer pergunta, mas eu queria que vocês entendessem a importância que a Gaúcha está fazendo, porque o jornalismo profissional é a única fonte, não é, a fonte mais confiável de informação à população. Então, abrir espaço para esse tipo de discussão é sem preço, é uma coisa fantástica, eu agradeço muito.
A senhora está fazendo uma grande explicação, uma longa explicação sobre essa decisão, mas eu vou lhe reforçar, porque é difícil se compreender. Até porque se discute muito que reprovação não é um castigo, mas uma necessidade, né? É uma necessidade.
Reprovação não é uma solução. Mas, reprovação não é uma solução. As pesquisas
sinaliza uma necessidade.
Claro, e ela é absolutamente necessária em alguns casos. Nós não estamos eliminando a reprovação. No dia 17 de fevereiro, o professor tem autonomia para decidir qual o destino do seu aluno. Se ele tem condição de ir para o ano seguinte e ao longo do ano a gente tem que apoiá-lo para que ele consiga fazer essa transição, ou se ele de fato precisa repetir. E se a constatação foi de que a reprovação é importante no caso de um determinado aluno, ele será reprovado. Nós não estamos eliminando a reprovação. Nós estamos criando uma oportunidade de recuperação.
A senhora citou alguns exemplos de professores que lhe procuraram e avaliaram positivamente a decisão. Nós recebemos mensagem de pai também, dizendo que isso dificultava o trabalho que eles faziam com os filhos, de que é importante a frequência nas aulas. Como é que a senhora responderia essa decisão, explicaria essa decisão para os pais?
É absolutamente importante e essencial a presença dos filhos na sala de aula e a gente quer que todos tenham 100% de presença, professores e alunos, 100% dos dias na sala de aula. Nós não podemos esquecer que nós estamos saindo de uma pandemia em que não havia frequência nos anos 2020 e 2021. 2022 ainda tem sobras dessa pandemia, alguns alunos, principalmente os mais avançados de ensino médio, não conseguiram fazer ajuste ainda de frequência, então é uma última oportunidade. A partir de agora, volta-se à frequência normal, mas o Conselho Nacional de Educação, eu não tomei essa decisão sozinho, eu conversei longamente com a professora Marilena Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação, com outros especialistas, todos entendem que neste ano de 2022, em que está a critério do sistema de ensino, não há obrigatoriedade, está a critério do sistema de ensino, uma oportunidade de recuperação é absolutamente essencial. E a questão da frequência nem é a situação principal. É em torno de 40% desses alunos em recuperação que estão com problema de frequência. 60% frequentaram mais de 75% das aulas. Então, não, a questão da frequência está sendo o foco, mas nem é o foco e nem é a desobrigação de frequência. É uma situação emergencial, transitória, para esse final de pandemia, mas é um debate, uma discussão que tem que ser prioridade a partir de agora em todas as nossas escolas. Quais os mecanismos a secretaria precisa apoiar, precisa ajudar, do que é que os professores precisam para que cada aluno tenha o olhar que ele merece.
Secretária, então, para a gente deixar bem claro, é uma medida transitória, porque muitos pais ficaram com essa ideia de que é para sempre que vai acontecer isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu queria que a senhora deixasse bem claro que
claro
essa é uma medida transitória.
Medida. É uma medida transitória em final de pandemia, em que estamos dando aos alunos a oportunidade de estudarem. Vai haver recuperação presencial nas escolas. Não é só que a gente pediu que eles estudassem nas férias, como no mundo inteiro se faz. Vai haver recuperação presencial. É claro que aqui... Só uma questão em relação à conversa que eu tive com a Maria Helena, do Conselho Nacional de Educação. Ela falou, Raquel, se o aluno participar da recuperação presencial, não tem por que a frequência dele não ser considerada. Então, está em jogo nas duas semanas de recuperação presencial, a presença dele. Aí eu pedi aos pais e às famílias que de fato garantissem a presença desses alunos no período de recuperação presencial. Não está eliminada a reprovação. Em alguns casos, ela será necessária e nós estamos abrindo oportunidade para que os alunos que conseguirem possam recuperar e avançar. Então, não é uma decisão, a LDB equivale, repito, estamos saindo de um processo de perdas de aprendizagem, de perdas de equilíbrio socioemocional, em que estamos ajudando essas crianças, esses jovens, a atravessarem um período que foi muito difícil para todos nós.
Secretária, a gente fala da formação de professores e há uma promessa do governo do estado, né, de bancar os cursos de licenciatura para formação de professores. Como é que está esse projeto? Já vale para esse semestre? Vocês ainda estão formatando? Tem recursos para isso? E já lhe pergunto também sobre o concurso de professores, que é uma grande dúvida dos nossos ouvintes aqui, muitos querendo saber, porque foi prometido o concurso, né, e querem saber quando ele vai sair.
Olha, o concurso, eu também tenho uma frustração. Desde que eu cheguei, eu tenho informação que ele vai sair no mês seguinte. Ele está na fase final na PGE, inclusive discutindo algumas questões de cotas que não tinham sido especificadas no projeto original que a SEDUC fez, mas está na fase final de fato. Então, deve ser publicado. Eu não gosto de falar isso, porque eu já falei outras vezes, mas ele de fato está na fase final. E também não vai resolver o problema. São 1.500 vagas e a gente precisa de mais que isso. Daí o programa do professor transformador, que é um nome que está em mudança. Esse nome, professor transformador, nós estamos... o nome não é importante, mas a formatação final de como será, ele está finalizando, né, essa formatação final deve ser construída ao longo desses próximos meses para ser implementada em agosto. Não foi possível começar agora, ele envolve a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Educação, a FAPERGS, e esse primeiro recurso desse primeiro piloto de 1.000 vagas será inclusive com recursos da ciência e tecnologia dentro daquele 0,5% da receita que o Estado deve passar às universidades comunitárias. Portanto, é dentro desse percentual e por isso nesse primeiro piloto a gente vai trabalhar apenas com as comunitárias. Agora, dando certo, e tem tudo para dar certo, a secretaria assume a partir de 2024, inclusive abrindo para todas as universidades, e aí sim com recurso próprio que terá que ser reservado para isso.
Secretária, só para ficar claro, como não tem a data nessa portaria, quando vale? É para o ano letivo que terminou essa desobrigação da frequência mínima? Até quando ela está valendo?
Não é desobrigação, não gosto da palavra desobrigação. É uma oportunidade do aluno se recuperar. Ele não está desobrigado nem de aprender o que ele precisa aprender para ser aprovado. E claro que é uma questão transitória. Talvez eu tenha deixado passar essa questão da data. Vou até rever a portaria, não me lembrava disso, mas eu quero deixar bem claro que é uma situação transitória. Agora, a política de recuperação, ela vai estar em vigor e discutida ao longo do ano todo. A gente precisa, no Rio Grande do Sul, mudar a cultura ou a pedagogia da reprovação pela pedagogia da aprendizagem. Então, o foco dessa discussão toda que se faz agora é discutir a pedagogia da aprendizagem, que é o nosso papel mais importante, mais nobre nas nossas escolas, ajudar nossos alunos a aprenderem.
É transitória para esse ano, ainda não ficou claro, só para a gente deixar bem certinho aqui para os nossos ouvintes.
Claro. O que eu não entendi.
É para este ano.
O que não ficou claro?
Não, é que a senhora disse, vou ver a data, é para este ano.
Não. Se não ficou claro na portaria, vou rever a portaria. Está muito claro. Essa medida dessa recuperação nesses termos é para esse ano. A política de recuperação será discutida sempre, mas o não atendimento da frequência ao longo do ano, mas substituída pela frequência nas semanas de recuperação presencial, vai valer para esse ano.
Ok, nós lhe agradecemos, secretária Raquel Teixeira. Bom dia, bom trabalho para a senhora.
Olha, eu que agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que é um assunto que, se a gente puder, valeria a pena estar retornando e discutindo. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos.